Vamos falar agora de história, de cultura, de dança, de música. Nesse momento, recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, o Luciano Biagi, presidente e coreógrafo do grupo de dança Ladri di Cuori, e também a Gisele Ferreira, que é vice-presidente e também coreógrafa. Grupo de dança que está celebrando 30 anos neste ano de 2025. E a gente vai falar da importância histórica também desse grupo e de toda essa identidade que sustenta também essa iniciativa muito bonita. Luciano, bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui divulgando um pouco da cultura italiana de nossa cidade. Uma vez aí que nós somos 70% da população de Cascavel é de origem italiana. Então vamos celebrar cada ano que passa nas associações e na divulgação.
Gisele, bom dia também, seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada, bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui, né, celebrando nossos 30 anos. Agradecemos aí o convite de vocês.
Antes de falar da programação do grupo de dança, das apresentações, eu acho que é importante, Luciano, a gente começar falando um pouco e contextualizar a origem desse grupo, que celebra 30 anos. 30 anos realmente é um tempo bem expressivo, mas realmente do valor que isso tem para o grupo de manter viva uma tradição, manter viva a história, a origem. Conta para a gente um pouco de como esse grupo começou.
Uhum. O grupo começou em 95, por intermédio do Círculo Italiano de Cascavel, que também está fazendo aniversário, está com 34 anos. Hoje, nosso grupo também faz a manutenção e a estruturação do Círculo Italiano. Então, eu sou presidente do grupo folclórico e do Círculo Italiano. E através de do antigo presidente, em memória, o João Carlos Nicchetti, foi criado a ideia de ter um grupo de dança do Círculo Italiano. Nós ficamos um ano e meio praticamente dentro do Círculo Italiano e aí montamos a Associação Folclórica Italiana Ladri di Cuori. Hoje o Ladri, com 30 anos, já fez diversas apresentações no Brasil e também na Europa. Fizemos turnê em 2015, fazendo Milão, Veneza, Roma, Roma, Asiago, quase na Áustria. Depois fomos para a Eslovênia apresentar também toda a estrutura da imigração italiana para o Brasil. Então, nesses 30 anos, a gente trabalha a divulgação das danças folclóricas das regiões de norte a sul da Itália com seu folclore específico. Então, o grupo ele não trabalha uma questão de inventar danças, e sim faz as danças originais italianas.
Qual é a importância de se valorizar a identidade e a cultura italiana num contexto em que, se nós remontarmos a história, a imigração no Brasil por diversos povos de origem europeia se deu num contexto, seja um contexto de guerra, um contexto difícil, um contexto realmente que era complicado para esses povos e que migraram para o Brasil. E qual a importância de se manter viva essa cultura e essa tradição italiana?
Bom, já existe um ditado de que se você não souber de onde veio, você não sabe para onde você vai, né? Os costumes italianos, eles só funcionaram e deram certo aqui no Brasil devido à gana de sobrevivência. Eles saíram no período pós-guerra, num período que lá na Itália não se tinha mais o que comer. Então, principalmente no sul do país, vieram os da região do norte da Itália. Então, os Vênetos, os Lombardos vieram aqui e trouxeram um pouco dos seus costumes e manejo, principalmente manejo da terra, manejo dos animais na época, com uma proposta, uma promessa de que aqui no Brasil se comeria um porco selvagem por dia e eles passando fome lá na Itália. Então foi vendido para os italianos naquela época uma ideia de que aqui era o paraíso do mundo, E quando eles chegaram aqui, eles viram terras tombadas, terras que ninguém queria nessas regiões, Só que eles só conseguiram sobreviver porque lá eles também tinham esse tipo de terra. E aí ficou muito, muito fácil o manejo. Então, você levar um pouco dos costumes é levar a sua história. É você saber exatamente quem são e o que fizeram para a manutenção do país. No sul, como eu falei, é muito, muito viva a comunidade italiana, tanto a italiana como a germânica, mas eles perpetuaram seus costumes e tem cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul que quase não falam português. Falam exatamente a língua talhã, que era o antigo Vêneto, o dialeto Vêneto, né? E hoje falam a língua talhã, que é a segunda língua nacional brasileira. Então, deixando um pouco dos seus costumes. Então, é importantíssimo para o grupo, nesses 30 anos, levar toda a história dos nossos avós, o que eles fizeram e como eles sobreviveram através dos tempos.
Gisele, o Brasil, ele culturalmente falando, ele é multifacetado. E muito dessas inúmeras facetas que o Brasil tem culturalmente se dá justamente por essa costura dessas diversas culturas dos povos imigrantes que também fazem parte dessa cultura brasileira. E hoje nós temos, quando a gente olha para a identidade italiana, para a cultura italiana, muito disso acaba que foi ao longo dos anos também fazendo parte do nosso Brasil, não é?
Sim, exatamente, né? Então, hoje a gente tem uma miscigenação muito grande, né, das culturas. Eu, por exemplo, minha avó é italiana, mas o meu avô é alemão. Então, eu herdei o sobrenome alemão. Só que os costumes, quem manda em casa é a mulher. Então, os costumes, né, é os costumes da Itália, da minha avó, do macarrão caseiro, né, do pão caseiro. Então, assim, toda essa cultura e você não deixar isso perder, essas memórias afetivas, né. Hoje a gente perde muitos jovens, muitas crianças, às vezes, que não querem fazer parte do grupo, por causa de celular, de videogame, né, que é muito mais cômodo. E em vez de preservar a cultura, de trabalhar essa parte também afetiva, né, com a cultura.
Bom, vamos falar então um pouquinho agora do grupo de dança em si, celebrando esses 30 anos nesse ano de 2025. Como que vocês se organizam em relação aos grupos de dança? Quem pode participar? Se é dividido por faixa etária? Explica isso um pouco para nós.
Então, atualmente a gente tem o grupo adulto e infantil. Né? O infantil a gente está aí acima de 7 anos, até 12, 13 anos mais ou menos fica no infantil. A nossa ideia é dividir, a gente já teve juvenil e adulto. Hoje o juvenil tem uns adolescentes junto com os velhos, assim, sabe? Que a gente já tá aí, o Luciano tá há 30 anos, eu tô há 25 anos no grupo, e a gente ainda dança, morre um pouquinho, mas dança, né? Então, assim, não tem muito certo limite de idade para participar do adulto. Lógico que a pessoa tem que ter um condicionamento físico, porque as danças italianas são danças alegres, né? São danças com muito salto, né? Danças bem enérgicas, né?
Ela exige aquele condicionamento.
Exige um pouco de condicionamento, né? Então, assim, mas a faixa etária básica seria, né, do adulto ali, de 14 até uns 30 anos, mais ou menos. Mas é liberado para todo mundo que tem vontade. Tem gente de 50 anos que dança, tem gente de 40, eu tenho 40. Então, assim, varia, né, muito. É aberto a todo mundo. Vai da pessoa querer e conseguir dançar e querer participar. E também o grupo não é só dança, né? Então, assim, a gente tem integrantes, tem a família que ajuda nos eventos, que tá lá junto, que prepara um lanche. Então, assim, é uma comunidade mesmo, né? Não se envolve, não sei dançar, mas eu quero me envolver com a cultura italiana. Será bem-vindo também.
Isso vale também, por exemplo, de repente alguém está nos acompanhando, fala assim, olha, mas de repente eu não tenho origens italianas, eu não tenho raízes com os imigrantes italianos, posso fazer parte também?
Pode, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo.
Simpatizantes da cultura italiana são bem-vindos. Isso. Tem que gostar de festa, gostar de gastronomia, gostar de dança, gostar de falar com a mão.
De beber vinho.
Beber vinho. É. Isso sempre
cantar,
serão bem-vindos. Cantar,
dançar, é isso que a gente faz.
Isso. Estamos conversando com o Luciano Biagi e também com a Gisele Ferreira sobre os 30 anos do grupo de dança Ladri di Cuori. E agora eu falo com o Luciano de novo, porque o Luciano me chamou aqui a atenção o fato de vocês terem sido o primeiro e único grupo folclórico italiano a realizar turnês internacionais, ou seja, levando isso dentro da própria Itália e também da Eslovênia, é isso?
Isso, a gente, eu fiz parte de uma associação internacional de folclore e eles fizeram um convite oficial para a gente para fazer um festival internacional na Eslovênia. Paralelo a isso, era um sonho do grupo, né? Já estávamos aí com 20 anos, e era um sonho do grupo levar o grupo para apresentar na sua terra-mãe, né, na Itália. E casou um festival internacional na Eslovênia, né, então, para apresentação de folclore brasileiro. Mas nós somos um grupo italiano, então nós tivemos que fazer toda a apresentação na Eslovênia com folclore de origem gaúcha, Então nós aprendemos as danças do folclore gaúcho e apresentamos nesse festival na Eslovênia. Na Itália, a gente apresentou o espetáculo La Forza della Vita. Esse espetáculo conta a história da imigração italiana para o Brasil através de dança, teatro, canto e audiovisual. Então fez um resgate do que eles passaram através de pesquisa com descendentes e pessoas que fizeram essa imigração para o Brasil. Então, o que eles sentiram e o que eles viveram. E também das pessoas que ficaram na Itália. Então, nós pegamos toda essa história dos dois lados e montamos o espetáculo. Então, tudo que se passa no espetáculo realmente foi a história do que aconteceu durante a imigração. Só que eles não tinham nem noção disso. Eles sabiam só que algumas pessoas saíram da Europa e morreram no Brasil, porque não se ouviu falar mais, porque aqui no Brasil só tinha índios, só tinha animais selvagens que comiam as pessoas, entendeu? Então, e isso é um pouco da visão que eu acabei de vir faz uns 3 meses, eu vim da Itália também, e em conversas lá, eles falaram que ainda tem essa ideia, ou é Rio Salvador, então é carnaval e oba-oba, ou é mato e índio rodando solto aqui. E eles não têm a noção do que é o Brasil, do tão grande é, com os seus costumes. A gastronomia do Brasil é muito maravilhosa, mas eles ainda não conhecem. Então, quando a gente foi para lá, a gente levou um pouco dessa história toda dos imigrantes. O que aconteceu com os imigrantes, né? Fizemos apresentações de Milão a Veneza, Veneza a Roma, Roma a Asiago, quase na Áustria. Né? E uma particularidade, a gente não tinha dinheiro para fazer essa turnê, ou a gente pernoitava em locais lá, ou a gente rodava. E aí nos deram a ideia de fazer com motorhome. Então a gente fez todas essas cidades tendo uma casa junto, né? A gente indo de motorhome, então a gente pernoitava nos motorhomes, nos parquejos, e fazia as apresentações nas cidades. Uhum. Foi bem, bem interessante, ficamos 20 dias nessa turnê.
E como vocês foram recebidos lá?
Então, a princípio a gente já tinha algumas organizações, né, com associações de lá. Então, mas uma particularidade em Treviso, a gente apresentou danças que eram de Treviso. E eles não sabiam que o folclore específico da cidade tinha ultrapassado o oceano e fazendo parte do dia a dia dos grupos daqui. Então, a gente chegou a fazer apresentações de coreografias que o próprio coreógrafo, quem inventou aquela coreografia, estava assistindo. Então, para nós foi importantíssimo, e até a visão do próprio coreógrafo lá da Itália, dizendo, vocês até melhoraram a coreografia e estão dançando melhor que o grupo que eu montei aqui. Né? Então, para nós foi muito gratificante.
Gisele, quantas pessoas atualmente estão envolvidas nesse projeto?
Atualmente a gente conta com cerca de 50 pessoas, né, no grupo, como bailarinos, né, participando. Uns 38, mais ou menos, 40 adultos e umas 12 crianças.
E como vocês ensaiam? Qual é a programação de vocês? Esses encontros, semanais, mensais? Como isso funciona?
Então, o nosso ensaio fixo é todo sábado à tarde. A gente ensaia dentro do Círculo Italiano, né, que fica ali na Expovel. Então tem um ensaio infantil, logo em seguida tem um ensaio do adulto.
Muito bem. E dentro quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, estamos passando algumas imagens nesse momento, alguns vídeos sobre a dança. Uhum. Isso é um ensaio ou é uma apresentação mesmo?
Essa aí foi a nossa apresentação, foi para a Pastoral da Sobriedade, né, que a gente faz várias apresentações. Algumas com cachê, né? E algumas a gente faz também para ajudar a comunidade quando é necessário. E aí foi um evento, né, da Pastoral da Sobriedade que a gente foi fazer para a apresentação para eles.
O legal disso tudo é que, se você analisar quem está dançando, já são os nossos filhos.
Isso que, né, eu ia falar. Eles são jovens, né?
Isso. Então, o que acontece? Como a comunidade ela vai crescendo, os nossos filhos já vão pegando gosto pela dança e fazendo parte também do grupo folclórico e levando um pouco do que é essa família italiana, né? A gente não fala que é uma associação porque, claro, tem uma questão jurídica, mas é uma grande família italiana que briga junto, que chora junto e que todo sábado, se não for no ensaio, sente falta.
Faltando alguma coisa, a gente fica...
Tem um valor geracional, né? Vai passando de geração para geração,
sim,
não é?
Sim, assim, acaba o ensaio, a gente continua junto, a gente fica, ah, vamos para casa de quem? Vamos fazer o quê? Um vai fazer mudança, aí vai todo mundo ajudar, sabe? É uma família mesmo. Hoje isso. Eu tenho dois filhos, eles dançam no infantil, o Luciano também tem dois, um já dança no adulto com ele, o outro tá no infantil. Então, assim, tem mais casos também, né, que dança mãe, filho. Então, assim, é uma atividade para a família toda, né? Um momento, assim, de lazer, de descontração e de cultura mesmo.
Diz que tudo acaba em pizza, mas não. Acaba em pizza, acaba em polenta, acaba em risoto, acaba em tudo. Em vinho.
É bom, é. É. Desse mês de outubro, vocês terão uma programação alusiva a esses 30 anos também. Uma programação ali no dia 11 e também nos dias 18 e 19. Que programação é essa?
Isso, outubro vai ser o mês do folclore italiano aqui em Cascavel. No dia 11 a gente vai fazer o grande espetáculo do ano, né? Que vai trazer um pouquinho de tudo que a gente fez até hoje no folclore italiano. Então nós vamos apresentar 5 regiões da Itália num espetáculo no Teatro Municipal Cefrin Filho, trazendo as danças de cada região. Então vai ser Sicília, vai ser Calábria, Campânia, Vêneto e Sardenha. Então um pouco de cada região. Aqui no Brasil, por exemplo, as danças do Sul são totalmente diferentes das do Norte. Na Itália também é assim. Cada região pegou um pouquinho do seu das invasões, então teve muita invasão na Itália. Os árabes invadiram o Sul e daí trouxeram um pouco do seu costume. Os germânicos, os austríacos invadiram o Norte, daí deixaram as danças mais valseadas. E essa característica é muito presente em cada região. E a gente vai demonstrar isso no dia 11 de outubro no Teatro Municipal às 20 horas. Na semana seguinte, aí é uma programação um pouco maior. Vai ser no sábado e no domingo, dia 18 e 19. No sábado vai ser a escolha da rainha da comunidade italiana de Cascavel, lá no pavilhão do Círculo Italiano. É um jantar-baile que vai ter a escolha da rainha. E o legal é que esse ano a gente vai trazer o formato do baile como se fosse uma festa veneziana. Então vão ser vai ter trajes típicos, vai ter as máscaras venezianas, vai ser um jantar mais à luz de velas, vai ser bem legal. Os ingressos já estão à venda, se vocês quiserem, depois a gente vai passar o telefone para entrar em contato. No domingo vai ser um grande festival de folclore. Aí grupos da região toda vão vir para participar, os grupos aqui serão convidados, os grupos dos CTGs Estância Colorada e Rodeio da Tradição, o grupo de Taiko da SEC, dos japoneses, o grupo Sonha Shinek, então todos eles serão convidados para participar junto com a gente e fazer um grande festival de folclore.
Bom, para finalizarmos então a nossa entrevista, Luciano, vamos deixar então os contatos para os interessados que queiram adquirir os ingressos, que por sinal são limitados, né? Os convites são limitados. Onde comprar, qual contato fazer?
Pelas Instagram. Redes sociais, né? Instagram e Facebook. Então é só entrar em contato com a gente. Ou pelo telefone 45 99978-5179. Então já pode reservar, porque são 420 pessoas que a gente comporta no Círculo Italiano. E tem rainha, tem os parentes família, das rainhas, tudo. Famílias. Então vai muito rápido, né, os ingressos. Então antecipar aí, porque senão vai ficar, infelizmente vai ficar sem.
Isso aí, 45 99978-5179, isso?
Esse mesmo também, quem quiser participar do grupo folclórico. Ah, eu quero dançar, eu quero ter uma experiência diferente, né? Porque não é uma experiência só de grupo, é uma de família mesmo, pode estar entrando em contato também pelo mesmo telefone.
Só vale a pena falar, Marcelo, que não é cobrado, né, nenhum valor. Inclusive as nossas roupas, né, todas fazem parte do arsenal do grupo. Então se você entrar para dançar, o grupo vai te fornecer a roupa, né, vai emprestar e quando você sair, volta. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou ter que mandar fazer roupa, né, não tenho dinheiro, tem toda essa questão. Então, assim, todo o material é exclusivo nosso, do grupo.
Muito bem. Sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Luciano, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado pela divulgação e convidando vocês a participarem junto com a gente lá.
Isso. Gisele, também muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço. Esperamos vocês lá no nosso jantar e nos nossos eventos.